O estudo de hoje tem como tema o contato com os nossos irmãos maiores. Um assunto amplo, não? Ou seja, o contato com as hierarquias, o contato com os nossos instrutores nos planos internos, o contato com a irmandade intraterrena, o contato com a irmandade cósmica. Vamos ver um pouco o que é isso, o que podemos compreender hoje disto. E vamos ver como isso pode estar presente na nossa vida. Este é um ponto muito importante, porque essas realidades internas, vida intraterrena, vida cósmica, hierarquias, instrutores, a nossa alma, as nossas mônadas, o regente, tudo isso, de alguma maneira, somos nós. Isso não é algo distante, porque isso está no espaço da consciência. Então, Ganímedes, uma das luas de Júpiter, se formos olhar no telescópio, longe, na consciência, não é longe, é na consciência. Então, é aí que nós vamos encontrar a irmandade. Então, como nós nos aproximamos desses irmãos maiores? Como nós nos aproximamos desta hierarquia? São nossos instrutores, são guias da humanidade. Então, se nós vamos nos aproximar de um instrutor, é para sermos instruídos. Está claro? Então, nós não vamos nos aproximar da fonte da instrução para nós, não vamos nos aproximar de um instrutor se nós não queremos ser instruídos. Então, o que nos aproxima dos irmãos maiores é a instrução. E o que é essa instrução? O que será este ensinamento, esta instrução que é transmitida pela irmandade? Em poucas palavras, nós poderíamos dizer que essa instrução nos ajuda a transcender o estado no qual nós estamos. Então, essa instrução não confirma o nosso estado. Mesmo que nós possamos pensar que nós estamos num bom estado, somos boas pessoas, pessoas corretas, a instrução não nos confirma aí. A instrução vai nos tirar do estado no qual nós estamos e colocar no estado acima, sempre. Então, essa instrução vai nos introduzindo na luz. Vai nos introduzindo na luz e vai nos aproximando da chama central. E o que é essa chama central? É a hierarquia, é o instrutor. E ao nos levar a transcender o estado no qual nós estamos, esta instrução nos apresenta leis universais. Leis universais que correspondem ao novo estado no qual estamos entrando. Então, é uma mudança de leis. Então, não é nada do que conhecemos. Não é nada do que já vivemos, porque tudo o que conhecemos e já vivemos diz respeito à etapa anterior. Diz respeito a uma fase preparatória para a fase que está vindo. Então, novas leis é algo desconhecido. E nessas novas leis, o conhecimento também chega de outra maneira. Pio, não, irmão Pio, que é um instrutor nosso, e é um instrutor não só do Centro Aurora, como já sabemos, mas é um instrutor do mundo, nesta etapa, esta hierarquia, ou esta consciência, ou este irmão maior, ocupa esta posição de instrutor do mundo, Pio, ou Muriel, como é conhecido, não, nesta tarefa, Muriel, é um instrutor. E quando estava encarnado como Pio, ele nos transmitiu que nós temos que, para amar as coisas humanas, nós temos que conhecê-las primeiro. Então, conhecemos as pessoas, as situações, aí começamos a amá-las com o contato. Quando aquilo vai se tornando conhecido, aí nós dizemos que estamos amando aquilo. Não sei se é amor isso, mas dizemos assim, não? Vem do conhecimento prévio. Quero saber o que é isso. Onde que eu estou entrando? Para conhecer as coisas de Deus, nós temos que amá-las primeiro, para então conhecê-las. É o contrário. É outra psicologia, é outro nível, é outra lei. Então, é este amor pelo desconhecido que vai possibilitar que nós possamos ingressar neste outro passo, que a instrução e que os instrutores estão nos chamando, nos atraindo para lá. E ao nos revelar essas novas leis, que para nós são desconhecidas, nós começamos a contatar aquilo que é o plano evolutivo, contatar conscientemente, ou seja, reconhecer a nossa parcela aí. Porque antes tínhamos notícias de que existia um plano evolutivo, mas sabíamos que existia um plano evolutivo e levávamos uma vida que não tinha muito a ver com a evolução. Então é outra etapa essa. Se vamos entrar em contato com os nossos irmãos maiores, então é para nós nos transformarmos. E essa transformação é nesta direção, nos levar a mudar de nível, de estado, de ser. Outro modo de pensar, outro modo de sentir, outro modo de agir. É possível isso. E tanto é possível que existe um novo código genético, porque todo este esquema do DNA já cumpriu um ciclo. E para que uma certa mudança de estado, e para que uma certa lei, e para que o plano evolutivo possa desabrochar sobre a Terra, precisa um outro código genético. E o que é um código genético? É uma lei. É uma lei corpórea, até física. É a lei do corpo, está ali, sintetizada. São códigos. Quando falávamos dos códigos do disco solar, lembram? Estudamos que os discos solares têm os códigos lumínicos, informação. Código genético, informação. Mas precisamos de um novo código, de uma nova informação, fora da lei do karma material, para que a nova consciência possa ser plasmada aqui. Então vemos que a instrução tem um amplo trabalho. E é um trabalho persistente, porque nós somos péssimos alunos. Quando nos interessamos pelo ensinamento, nós vamos com uma pinça e tiramos do ensinamento aquilo que nos convém, aquilo que não vai interferir no nosso conforto, porque já estamos estabelecidos. Quando pensamos mais alguma informação do ensinamento, vamos fazer alguma mudança, mudamos de casa, mas não mudamos de vida. Eu vou mudar de casa, mas vou manter a minha vida. Então, somos péssimos alunos. Péssimos alunos. Mas a hierarquia está aí. Os instrutores estão aí. E se vamos persistindo, não, apesar do DNA, apesar de todos os aspectos que temos na personalidade, tudo isso que é a humanidade, persistimos, vamos reconhecendo que temos uma parcela no plano evolutivo. Plano evolutivo, o que será isso? Não que já ouvimos tantas vezes. Se nós olharmos um céu à noite, um céu estrelado, estamos diante de algo misterioso, infinito, que existe, não sabemos há quanto tempo, vai continuar existindo, não sabemos por quanto tempo, e algo que transcende muito a nossa compreensão. Vemos que existe uma harmonia no cosmos. Existe um propósito. Este propósito, essa palavra é importante. Existe um propósito no cosmos. É um propósito que, misticamente, nós chamamos de vontade de Deus. Já ouvimos isso, não? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, um propósito, que é um propósito maior, é cósmico. Então, aquilo que cria os universos, quando emana os universos, tem um propósito. Este movimento universal não é ao acaso. Tem um propósito aí. Este propósito vai sendo manifestado no tempo e no espaço. Estamos na Terra. Então, existe um propósito para a Terra. A Terra gira em torno do seu eixo, gira em torno do Sol. Temos dia, temos a noite, temos as estações. Passam os dias, passam os anos, não é assim? As pessoas olham no espelho e ficam preocupadas. Passam seus anos. Então, existe o tempo na nossa consciência. Existe um dia depois do outro. Então, isso é algo concreto, vivemos isso, não é teórico. Existe um dia depois do outro, existe um tempo. Nós saímos de casa, viemos para cá, depois voltamos para casa, passa o tempo. E o que é o plano evolutivo? É este propósito, esta vontade de Deus, dentro do tempo e dentro do espaço. Então, o plano evolutivo tem ciclos, tem etapas. Assim como uma semente que germina, cresce, dá flor, dá fruto, dá semente, tem ciclos. Então, o plano evolutivo é esta vontade cósmica para esse momento. É a vontade de Deus, a vontade do universo, o propósito do universo, no tempo e no espaço. Então, como nós fazemos parte do planeta, e o planeta faz parte do sistema solar, e o sistema solar faz parte da galáxia, nós estamos dentro de um propósito. Nós não somos separados. Vamos dar um exemplo. Nós já estudamos o nosso corpo físico, não nas aulas de anatomia, de biologia, de ciências. Sabemos que o nosso corpo físico tem sistemas, sistema circulatório, sistema endócrino, as glândulas, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema nervoso, tem vários sistemas. O nosso corpo físico tem órgãos, os órgãos têm células, as células têm núcleo, têm partículas, têm átomos, têm... Então, é vida dentro de vida, não é assim? E tudo isso é consciência que está funcionando. E o nosso corpo está dentro do planeta. Agora, o sistema digestivo tem um propósito dentro daquilo que é o propósito do corpo todo, que é digerir, está certo? Então, propósito para o sistema digestivo. E o sistema circulatório tem o seu propósito, os vários sistemas, mas eles funcionam integrados dentro da harmonia do corpo. Seria o plano, não? Nós interferimos aí, atrapalhamos, mas... O corpo tem uma sabedoria, tem uma lei. Agora, vamos imaginar se uma célula do sistema nervoso, um neurônio, dissesse, eu não quero seguir o propósito do corpo. Chega, propósito do sistema nervoso. Eu quero viver a minha vida. Eu quero ter liberdade, quero fazer outras coisas. Não quero pensar o que o corpo está pensando. Todas essas coisas que os neurônios podem... Se o neurônio tem livre-arbítrio, ele pode fazer assim. E aí começa a funcionar do jeito dele. O que vai acontecer com o sistema nervoso? Se uma célula do estômago fala, não quero mais saber de digerir, eu quero ser como uma célula do pulmão, não quero ser uma célula do estômago. E começa a fazer a vida dela dentro do estômago, começa a procriar, outras células que também têm a mesma vida. O que surge no estômago se essa célula começa a crescer por conta própria? Surge um tumor, não? Surge algo que está crescendo por conta própria, fora da lei do corpo. Aí a pessoa corre, tira o tumor. Surge outra célula. Surge outro. O que é isso? de crescer por conta própria, de viver por conta própria. Percebe que a nossa vida sobre a Terra é um pouco fora da lei universal? Então, quando nós vamos sendo instruídos, quando nós vamos aceitando a instrução, não aquilo que nos convém, mas estando diante da instrução de verdade, assumindo as transformações que a instrução nos indica, nós vamos retomando a nossa posição como células desse corpo maior. Vamos encontrando aquilo que é a nossa tarefa no plano evolutivo, que é a vontade de Deus. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. É isso. Só que é isso de verdade. Não é eu dizer isso no momento em que estou emocionado e depois continuo vivendo a vida do meu jeito. Vou criando um tumor nesse corpo. Percebe a gravidade disso? Por que será que hoje existe tanto tumor? Está na moda. É tumor de todas as maneiras, em todos os lugares do corpo. Será que era assim? Será que o plano de Deus era isso? Ou será que estamos usando mal o nosso corpo, os nossos corpos, o nosso tempo, a nossa energia? Percebe como a instrução é necessária? Então, o plano evolutivo é a nossa posição na vida, no universo. As pessoas perguntam, ah, eu não sei o que eu vou fazer, será que eu faço vestibular? Será que eu vou... O que você está buscando? Se você está buscando a sua posição na vida, na evolução, então tem que perguntar dentro, porque nós temos uma posição. Onde devemos estar, fazendo o quê e como? Isso é algo do plano evolutivo, porque aí vamos estar dentro da lei universal. Não é algo da nossa boa vontade, porque a nossa boa vontade tem um nossa na frente. Dá para perceber? É nossa boa vontade. Às vezes fazemos um estrago com toda boa vontade. É nossa, é humana. Este propósito não é humano. Esse propósito é cósmico, mas se reflete aqui. Já viram que o reino vegetal cresce em direção à luz? As flores têm formas harmoniosas, têm aroma. E nós? Não vamos desabrochar? Então, plano evolutivo. Quando nos aproximamos da hierarquia, é para isso. E o que nos aproxima é o amor ao desconhecido. É o amor que é magnético, ele atrai. Então, é esta que é a substância telepática. O que nos coloca em contato com a hierarquia? Não é a curiosidade, não é a busca de poder, não é a boa intenção, é o amor. É o amor pelo plano evolutivo, pelo bem. É quando nós chegamos naquele momento que dizemos, eu desisto, prefiro desencarnar do que ficar sobre a Terra fazendo o mal que eu não quero e deixando de fazer o bem que eu quero. Porque com toda boa intenção, fazemos o mal que não queremos e deixamos de fazer o bem que queríamos. Então, esta aproximação aos irmãos maiores é fundamental. É algo que as nossas almas estão vivendo em algum grau. As nossas mônadas. Porque se as nossas almas não estivessem neste movimento de se unirem à hierarquia, nós não estaríamos interessados por esses assuntos. Então, se aqui, humanamente, nós temos momentos em que buscamos a irmandade, buscamos o bem, buscamos a hierarquia, queremos fazer o bem, é sinal que as nossas almas estão nisso. Então, vamos ver como é o plano evolutivo dentro dessas etapas, para que nós possamos reconhecer a nossa etapa atual. Vamos ver como que a hierarquia trabalha, como é o plano evolutivo se projetando no plano material. Como funciona? Quando a hierarquia, os instrutores, vão manifestar algo junto à humanidade, existe algum membro da humanidade que é o canal para aquela tarefa, para aquela obra. Então, é um ser humano ou um grupo de seres. E dentro deste grupo, dentre essas pessoas que estão se prestando para isso, deve haver algum iniciado ou algum discípulo aceito. O que é isso? É algum ser que já tem um contato estabelecido com a hierarquia, para garantir que a tarefa prossiga em consonância com o plano evolutivo, etapa após etapa. Então, é entregue para esse ser, ou para este grupo de seres, a tarefa. E essa tarefa diz respeito a uma parcela do plano evolutivo. E assim como existem alguns seres no plano material encarregados da tarefa, nos planos internos existem hierarquias, irmãos maiores, encarregados daquela tarefa. Porque uma hierarquia não é uma pessoa. Uma hierarquia já transcendeu o nível humano, então não é mais uma pessoa. Sua consciência já está numa outra dimensão, mais ampla. Uma hierarquia representa uma tarefa do plano evolutivo, uma hierarquia representa uma conjuntura de raios, uma hierarquia representa um estado de consciência universal e cósmico. Então, quando nós estamos em contato com Antuak, Antuak representa uma tarefa do plano evolutivo ou um setor do plano evolutivo, representa um estado de consciência universal e representa uma certa conjuntura de raios, de energias. Então, quando Figueira foi inspirada, no plano material, as peças foram se movendo para que fosse possível a manifestação, no plano material, daquilo que era o plano evolutivo representado por Figueira. E as almas vão se movendo, fazendo os movimentos internos, trazendo as personalidades para os momentos de escolha, não, porque as personalidades têm o livre-arbítrio. Então, em diferentes graus, as personalidades e as almas vão aderindo ao plano evolutivo. A manifestação, a externalização, tornar concreto na vida aquilo que é o plano. Então, são grupos de almas, grupos de mônadas, hierarquias que trabalham em todos os planos, e aqui no plano material existem aqueles seres encarnados que se prestam para assumir a tarefa em diferentes proporções. E é assim que funciona. É necessário que haja vários escalões de colaboração e de participação. Então, todos nós estamos envolvidos nisso. Quando Figueira manifestou, haviam três áreas em Figueira. Era a área de vida criativa, a área de retiros e a área preservada. Três áreas. E depois que Figueira já havia sido fundada, nós fomos contatados por um membro do Conselho Alfa e Omega, Saruma, que na época estava encarnado na Argentina. Então, José, que era o epicentro, não, de todo o trabalho grupal da manifestação de Figueira, foi contatado por este irmão maior, Saruma, que já é um instrutor nosso nos planos internos, então, que já vinha nos instruindo. Nós fomos contatados, então, no plano físico. Isso está descrito no livro Erques, Mundo Interno. E, nesse contato com Saruma, tomamos conhecimento da existência dos centros planetários nesta conformação, nesta nova conformação de Mictlán, Erques e Aurora como centros maiores. E Saruma disse que essas três áreas diziam respeito a esses três centros. Então, vida criativa, casa do pátio, com área de retiros e área preservada, tinha uma relação com esses três centros planetários, são os três centros maiores. Mictlán, então, estaria projetado na vida criativa, de alguma maneira, não, como arquétipo, como padrão, como impulso. Erques, na casa de retiros, e Aurora, na área preservada. Então, isso era como, no plano material, o impulso desses centros encontrava ou começava a encontrar algum canal para plasmar sobre a Terra o plano evolutivo, que é uma nova vida sobre a Terra. Somos nós transformados, transmutados. E na vida criativa existia um impulso de uma vida grupal evolutiva, existia um impulso de uma vida criativa, por isso tem esse nome. Se nós formos ao glossário esotérico, existe aqui um resumo ou uma síntese do que é um centro de vida criativa. E, em maior extensão ou com outros detalhes, nós temos no livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade, outros detalhes, outras informações. Então, vamos ver. Centro de vida criativa. Núcleo de atividade e de vivência de padrões de conduta. Vivência de padrões de conduta que se estabelecerão na futura humanidade da superfície da Terra. Vejam bem, o livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade é um livro que se manifestou em 1989. Padrões de Conduta para a Nova Humanidade. Quantos de nós que se interessou por esse livro? E quantos de nós será que buscou penetrar o ensinamento que está neste livro, que é o que está nas entrelinhas, e buscou viver? Então, centro de vida criativa. Vivência de padrões de conduta que se estabelecerão na futura humanidade da superfície da Terra. Para um centro de vida criativa ser autêntico, isso é importante, hein? Para que seja autêntico, em cada um dos seus participantes, somos nós, deve existir o compromisso permanente de desenvolver as potencialidades internas. Então, desenvolver o potencial interno, não deixar latente, nem guardado. Desenvolver o potencial interno e colocar essas potencialidades a serviço da evolução. Então, esses que são os nossos dons, as nossas capacidades, o nosso potencial, o nosso amor, o nosso tempo, a nossa energia, a nossa devoção, a nossa entrega, é para ser colocado a serviço da evolução. Veja o que é uma célula que desperta. Quanto tempo passamos cuidando de nós mesmos? Será que isso é a serviço da evolução? Veja que temos que rever a nossa agenda, as nossas prioridades, se queremos participar de um centro de vida criativa. Prossegue com outras informações e diz o seguinte: a formação de um lugar assim, onde a energia criativa possa fluir por intermédio do ser humano, de maneira impessoal e harmoniosa, requer purificação tanto dos níveis mais internos quanto dos mais externos. E aí dá várias instruções. Então, isso está resumido no glossário esotérico, página 56, e está mais detalhadamente num livro, que é um manual que nós devíamos colocar na cabeceira, deixar dentro da bolsa, ir com ele de um lado para outro, para recordar o que ele está nos dizendo, padrões de conduta para a nova humanidade, para ver se nós podemos viver, não ser teórico. Não é passar uns dias na vida criativa, é viver os padrões de conduta para a nova humanidade. Percebe que não tem nada a ver com a nossa vida velha? Então, isso está aí. E a Casa de Retiros, que é a Casa do Pátio, ali foi fundada a Casa de Retiros, ali guardava uma relação com esta busca de contato com o mundo interno. Nós estamos estudando isso para vermos como que o plano evolutivo funciona, porque tudo isto foi acontecendo. Nós estamos relatando assim depois que já passou. Qual é o subtítulo do livro Erques? Mundo Interno. E este mundo interno, ao externalizar, dentro do centro, Figueira, Casa de Retiros, uma oportunidade de buscar a vida interna e o mundo interno, de estar de retiros integralmente dedicado ao mundo interno. Está aí o impulso de Erques. E o impulso de Aurora, esse impulso de cura, de transmutação, de redenção, estava representado pela área preservada. E aí, os dias foram passando, os meses foram passando, o plano evolutivo foi se cumprindo em parte, porque, por exemplo, para a vida criativa, que é esta área que nós conhecemos, eram previstos, dentro do plano, 12 módulos. Módulo é aquela casa circular, que a maioria de nós já conhece. Quando caminhamos, nós nunca paramos, estamos sempre unidos ali. Essas casas, que seriam 12, manifestamos uma. Como grupo, como consciência grupal, manifestamos uma. Não é que o pedreiro não veio ou não tinha tijolo. É que a consciência do grupo comportou um módulo, não 12. Temos que relacionar o plano evolutivo com a consciência, não? E esses módulos, que eram 12, seriam construídos para abrigar as famílias que estavam dispostas a viver a nova consciência. Houve até uma irmã nossa que participou da fundação do trabalho, que, antes de vir para Figueira, foi fazer um estágio em locais onde havia uma vida grupal para se familiarizar um pouco com a educação das crianças de uma maneira grupal. Então, era previsto as crianças na vida criativa, os seres mongoloides na vida criativa. Começamos o trabalho com os seres mongoloides. Se lembram? Pois é, está na memória. Vejam como a humanidade é assim. Somos assim. Então, crianças não é uma creche, nem uma escola infantil. Crianças que possam viver ou nos instruir nos padrões de conduta para a nova humanidade. Então, não é qualquer criança. Mas existem crianças, seres mongoloides que representam outro estado de consciência dentro da humanidade, representam outro grau de amor. Onde estão os seres mongoloides que deviam estar convivendo conosco? Tudo isso estava na semente do plano evolutivo para a vida criativa, entre outras coisas. Mas passaram-se os dias, passaram-se os ciclos, e o trabalho continuou desenvolvendo dentro daquilo que era possível. E surgiu, então, o impulso para a manifestação de Figueira 2 e de Figueira 3. Praticamente concomitante, o impulso para a manifestação de Figueira 2, até com as terras para abrigar este arquétipo da Figueira 2, e surgiu o impulso para manifestar Figueira 3. E surgiu o impulso, praticamente concomitante, para a manifestação dos monastérios, esse opúsculo que temos, que são 7 grupos de 12 atributos. Cada um desses grupos era um monastério. Então, o monastério do primeiro grupo, entrega do ser, que era o monastério dos espelhos, e assim por diante, 7 monastérios. E foi praticamente concomitante. Surgiu um impulso de expansão, Figueira 2, Figueira 3, e, ao mesmo tempo, um impulso de aprofundamento com os monastérios. São os dois braços da cruz. O impulso que foi para Figueira 2 saiu do impulso de manifestação da vida criativa. Então, lá em Figueira 2, na proposta para Figueira 2, além do monastério, estava presente uma vida com famílias que vivessem novas bases, com crianças, com nova educação, com uma tentativa de vivermos os novos padrões de conduta, incluindo o karma grupal. E depois vamos ver aí um detalhe. Porque nós podemos estar aí individualmente. E é diferente de estarmos como núcleo familiar transmutado não como somos hoje, mas transmutado. E para Figueira 3, o impulso saiu da casa do pátio. Então, o que manifestou primeiro de Figueira 3? A área silêncio, que era uma área de retiros, era uma área de retiros que abrigava o monastério eremítico. Impulso de Erques, mundo interno. E, no princípio, nós tínhamos informação e contato com isso que eram os três centros planetários maiores, Erques, Mictlan e Aurora. Quando surgiu esse impulso de desdobramento, que foi em 1991, monastérios, F2, F3, e aí F1, Figueira 1, assumiu aquilo que era o impulso da área preservada, porque vida criativa, impulso transmigrou para F2. A área de retiros para F3. E toda Figueira 1 assumiu o impulso da área preservada. E, não por acaso, F1, Figueira 1, inclusive a Casa do Pátio, abrigou, por um largo ciclo, toda a parte de cura e de atendimento de Figueira. Então, foi um período importante de desenvolvimento dos medicamentos, das terapêuticas, dos atendimentos. Foi em F1, como sede, como ponto central. E, nesse mesmo ano, veio o impulso para os monastérios. Passado algum ciclo, manifestou-se o que foi possível de Figueira 2, manifestou-se o que foi possível de Figueira 3, depois da área silêncio, algum tempo depois, surgiu o núcleo Soin, que também faz parte de Figueira 3. De Figueira 2, esse impulso que saiu da vida criativa ligado a Mictlan e que plasmou Figueira 2, a este impulso estava ligado o núcleo em São Paulo, na fundação de Figueira 2. Ao núcleo de Belo Horizonte coube fundar Figueira 3. Isso foi até fisicamente. Depois que passa e que nós olhamos para trás, estudando como que a hierarquia trabalha, nós vamos reconhecendo as origens, as vertentes das tarefas, porque cada uma dessas áreas tem uma tarefa bem específica. E foi nesse mesmo ano que aconteceram essas coisas que Mirnajá se deu a conhecer. Então, Mirnajá, como centro planetário, se deu a conhecer neste ano que começaram a surgir os monastérios, que começaram a surgir as terras e a vida em Figueira 2 e em Figueira 3. Mirnajá começou a se revelar. E depois que entramos em contato com Mirnajá, os outros centros, Iberá, Anuteia, Lis Fátima, também se deram a conhecer. E o trabalho prosseguindo, não naquilo que era possível manifestar como parte do plano evolutivo, surgiram as Terras do Sol, as Terras da Irmandade e o trabalho na cidade, que já existia desde o princípio, mas que ganhou um certo corpo e uma certa unidade de trabalho com a Casa Luz da Colina. Então, são etapas após etapa. E a cada etapa, nós manifestamos aquilo que é possível, que não é a totalidade do plano. É aquilo que conseguimos manifestar dentro da nossa entrega e da maneira que conseguimos manifestar, que certamente não é perfeita. Então, na mente de Deus, Figueira 2 talvez seja bem diferente do que é aqui, mas se plasmou algo. E a nossa tarefa como servidores é aproximar cada vez mais aquilo que é a externalização daquilo que é a ideia, o arquétipo, o padrão. E isso só é possível quando nós nos transformamos. Porque é na medida da nossa transformação que nós vamos externalizando algo mais próximo. Porque nos aproximamos da alma, nos aproximamos da mônada, nos aproximamos da hierarquia. Então vamos sendo canais mais completos ou menos incompletos para esses impulsos internos. Então, nós vemos que o plano não está distante de nós. O plano é o nosso dia a dia. Seria o nosso dia a dia. Diz um atributo do monastério: estar no lugar correto e colaborar com as hierarquias. Está aí. Estar no lugar correto e colaborar com as hierarquias. E se formos observar esses ciclos, eles foram acontecendo em blocos de aproximadamente 7 anos. Então, período de implantação de Figueira Manifestação, período de expansão e fundação dos monastérios. Depois, dissolveram-se os monastérios formalmente e existia a consciência monástica junto com a consciência de Figueira em todas as áreas. E se viveu aí mais ou menos 7 anos. E aí surgiu novamente o impulso para a manifestação dos monastérios. E não só em Mirnajá. Surgiu o impulso para a manifestação dos monastérios na área dos retiros e dos centros planetários. E surgiu o impulso para a manifestação de Aurora, que são realidades que estamos vivendo isto como grupo. E, desta vez, a manifestação dos monastérios, que não só em Mirnajá, mas nos vários retiros, ou coligado aos vários retiros e centros planetários, veio de uma maneira mais formal. A ordem existe formalmente. Os monastérios existem formalmente. Os monges vestem hábito, fazem votos, consagram a sua vida. Então, quando, dentro do corpo grupal, o monastério se materializa assim formalmente e enfoca a sua energia, faz com que aquilo que, dentro do corpo grupal, não é monastério, também venha à tona, se organize de outra maneira. É um fato energético. Você vitaliza um polo, o outro polo também começa a se tornar mais visível. E aí, os nossos instrutores, que são as hierarquias, disseram ou nos lembraram que era preciso manifestar, além da ordem Graça Misericórdia com seus monastérios e a vida consagrada por intermédio da vida monástica, era preciso manifestar as cidades-luz, que é algo que a hierarquia vem tentando manifestar desde sempre sobre a Terra, em diferentes épocas e até mais recentemente. Núcleos sobre a superfície da Terra que sigam padrões evolutivos e nos quais os indivíduos possam se consagrar ao plano dentro de uma vida criativa, evolutiva, superior. E aí entram as crianças, entram as famílias, entram os novos padrões de conduta. E aí disseram que deveria existir um monastério em Mirnajá, mas deveria existir a Cidade Luz. Aquela cidade de Figueira que em 1988, Saruma e Sikuma transmitiram que existiria a Cidade de Figueira. Então nos lembraram disso. E que deviam existir a Cidade Luz. E não só em Mirnajá, mas também em Aurora, para começar. E que essa Cidade Luz teria o monastério no seu coração. Então a vida consagrada é o coração da Cidade Luz. E a cidade vai viver e desenvolver dentro dos novos padrões de conduta. Então vamos ver como é isso. Vamos imaginar que nós temos um campo de plantios, cultivo, e colocamos várias sementes nesse campo. E algumas sementes cresceram, outras sementes não cresceram. E, a uma certa altura, este cultivo começa a ficar enfermo. Certas pragas atacam as raízes, atacam os caules, atacam as folhas, os frutos. E aí, os seres que são encarregados desse cultivo separam algumas plantas num lugar seguro para que essas plantas cresçam sadias, para que elas possam crescer desenvolvendo aquilo que era o padrão original delas, como plantas, como sementes, como frutos, para que um dia, quando o campo pudesse ser limpo de todas aquelas pragas, essas plantas que foram separadas pudessem ser transplantadas para lá e se ter novamente um novo campo. Então, esta sementeira ou esta estufa preservada. Isto é o que nós estudamos como cidade, como colônia, confraternidade, em Morlin, em Ganímedes. Membros da humanidade saíram daqui, saíram desse cultivo. Então, com o mesmo código que nós temos, alguns irmãos nossos foram levados para esse local preservado para que pudessem manter e recobrar, retomar o padrão original, desenvolver, para depois serem trazidos para cá. E da mesma maneira, não em Júpiter, mas sobre a superfície da Terra, chega o momento, que já fizemos, a hierarquia já fez várias tentativas, mas chega o momento de fazer mais uma tentativa de, sobre a Terra, nós termos algo preservado como estado de consciência. Não é que vai ter um muro e vai ficar preservado. E também não é um local ecológico para sobreviver aos desastres. Não é isso. É na consciência. Então, um campo de consciência preservado que pudesse já desenvolver os novos padrões de conduta, que já seria o início de recuperação desse campo de cultivo que vai ter que ser purificado para que se possa novamente semear. Está claro? Então, isso foi feito em Júpiter. Está lá. Os nossos irmãos estão lá, aguardando para vir. O campo ainda vai ter que passar por uma certa purificação. Isto é claro para todos. Alguns dos irmãos virão enquanto o campo estiver sendo arado, para ajudar. Outros virão depois. Mas aqui sobre a Terra já precisa ter esse espaço onde a consciência esteja preservada, onde as almas estejam preservadas e que possa atuar como canal da hierarquia para recuperar outras plantas, outras almas, outras sementes. A imagem está clara? Então, um centro espiritual ou uma comunidade luz, como os irmãos estão chamando, não é um local de lazer, onde eu vou passar as férias. Nem um clube, nem um asilo, nem uma creche. Isso tudo já existe. Temos milhares de creches, de asilos. Precisavam ser limpos, precisavam ter um mínimo de integridade. Mas existe. Não é isso. Então, um centro de vida criativa é algo para o passo da humanidade. Uma comunidade luz é para o passo da humanidade. Um monastério, nesta ordem, é para o passo da humanidade. Então, não é para repetir nada do que nós já vivemos. Não serve. Não serve porque esse padrão que nós temos tem que trocar. A Irmandade está esperando a possibilidade de nós nos dispormos a receber um novo código. Esses irmãos que foram para Júpiter, cruzaram o portal, entraram em Júpiter e alguns milhares, uma parte parece que se aplicou mais. Não? 4.000. Agora, e nós? O que é que estamos fazendo? Abrindo e-mail, atendendo o telefone celular, assistindo o noticiário, olhando no espelho. O que é que estamos fazendo? Então, esta comunidade luz e esses monastérios, na verdade, o monastério é o coração da cidade luz, ou da comunidade luz, em Aurora se chama comunidade fraternidade. E em Figueira se chama comunidade figueira. Então, a comunidade confraternidade está lá em Júpiter. Aí as nossas mentes dizem, mas Júpiter está longe. Não está longe, porque na consciência pode estar aqui. E comunidade figueira e comunidade fraternidade vão manifestar esses padrões que os nossos irmãos estão manifestando lá, dentro da energia de Mirnajad e dentro da energia de Aurora. Então é algo que está aí. No caso de Figueira e de Mirna Jade, nós temos também os núcleos, onde deve acontecer algo que esteja relacionado aos novos padrões de conduta, ou aos padrões de conduta para a nova humanidade. Então, vemos que os núcleos vão passar por uma reformulação, por uma transmutação, não? O núcleo em Belo Horizonte já recebeu um monastério que está convivendo com ele, as coisas estão se movendo bastante e os irmãos estão respondendo aos impulsos. Em São Paulo está surgindo um monastério para compartilhar com a vida do núcleo e o serviço. Em São Carlos também deve passar por uma transmutação. E nestas atualizações que, do ponto de vista prático, vão estar sendo aprofundadas nos dias subsequentes, nós temos que, inclusive, rever a relação do núcleo com Figueira. Será que o núcleo de São Paulo não deve se aproximar de Figueira II como vertente, como arquétipo, como energia? Será que o núcleo de Belo Horizonte não deve se aproximar de Figueira III, do núcleo Soin, da área Silêncio? O núcleo de São Carlos, da vida criativa, de F1, e os outros grupos também de trabalho se reencontrarem dentro desta atualização? Temos coisas para rever. Temos que fazer o que está acontecendo lá na cidade Confraternidade, que retomaram a origem do projeto genético. Temos que retomar o propósito que está no plano evolutivo. Então, nessas comunidades, novamente se tenta a aproximação de crianças, de famílias, de colaboradores, se tenta novamente. Aí a pessoa diz, Figueira agora é comunidade, eu posso ir para lá. Não compreendeu. A comunidade é uma unidade para os seres, para as almas, que estão dispostas a viver os padrões de conduta para a nova humanidade. Então, a família que vive na cidade é diferente da família que vive na comunidade luz. Não pode ser a mesma. É outro estado de consciência. Então, se é outro estado de consciência, é outro modo de pensar, é outro modo de sentir, é outro modo de agir, de relacionar. Não pode ser o mesmo. Porque, para ser o mesmo, ficamos em casa. Já está. Para fazer o movimento e vir para cá, não é para vir com a vida velha. Temos que cruzar um portal, como aqueles irmãos que foram para Júpiter. Aqueles irmãos que foram para Júpiter, será que eles levaram mala? Vocês se perguntaram isso? Será que na hora, no meio do caos, abriu um portal, apareceram as hierarquias, convidaram, espera um pouquinho que eu vou ali pegar a minha maleta, o meu passaporte. Eu vou ligar para casa para avisar que estou indo para Júpiter. Será que é assim? Então, se algum de nós sentir, perceber que deve ingressar na comunidade luz, seja no monastério, se consagrando ao plano evolutivo pela vida monástica, seja na comunidade luz, se consagrando ao plano evolutivo através da vida criativa, vai ter que cruzar um portal. Cruzar um portal. Para cruzar esse portal, não se compra nenhum ticket. A pessoa diz, eu tenho 3 apartamentos e uma casa na praia que quero doar para a comunidade. Pode doar, não se for o caso, mas isso não tem nada a ver com o estado da pessoa ou não na comunidade. Os bens materiais existem para circular. Existem para prover uma base para o desenvolvimento da consciência. Então, o que fazemos dos bens materiais não tem nada a ver com o propósito. Qualquer objeto, qualquer coisa material, é uma base para a consciência crescer, para nós aprendermos a amar mais. Para isso existe. Então, se você precisa de uma casa com teto para crescer em consciência e servir mais, vai surgir a casa com teto, para abrigar o corpo das intempéries. Então, nada é garantia para nós estarmos como membros dos monastérios ou como membros da comunidade. A pessoa diz, ah, mas eu colaboro há 7 anos. 7 anos. Vou contar uma história. Dizem que no passado, as sacerdotisas, ou algumas sacerdotisas, tinham um leão que convivia com elas. Pode ser simbólico ou não, porque às vezes o leão simboliza o ego também. Mas tinha um leão que convivia com elas, e o leão era dócil. Se elas saíam da sintonia, se elas saíam da lei a qual elas se consagraram, como sacerdotisas, dos mistérios aos quais elas se consagraram, o leão devorava. Então, não existe isso. Ah, eu sou sacerdotisa há 15 anos. Não tem cadeira garantida. Nenhum de nós saiu da lei, o leão. Pode ter 15 anos. Talvez seja menos apetitoso para o leão. Mas ele come. Não tem garantia. A garantia é nós estarmos na lei. Nós estamos entregues. Sabemos que não somos perfeitos, mas nós temos que manter a aspiração viva e temos que ter clara intenção. Não podemos ter 3, 4, 5 intenções. A meta é uma só. Então, se eu vou me transformar e transformar a minha vida, é por amor ao plano. É um mergulho no desconhecido, sem garantia nenhuma. Eu não entro no monastério para ter uma garantia para os anos da minha velhice. Seria uma tristeza isso. Não é um asilo. Eu não entro na comunidade luz para sair do desastre natural, da enchente, da inundação, do terremoto, porque a comunidade luz, em princípio, é um estado de consciência. Não adianta eu vir com a mala para Figueira ou para Aurora, se minha consciência não está aí. Eu não estou em Aurora. Eu estou na minha vida. Está claro isso? Mas nós estamos sendo convidados a manifestar. E o que a Irmandade espera com essa proposta? É que o grupo familiar, não são todos os grupos familiares, é aquele grupo familiar ou aqueles membros do grupo familiar que estão dispostos a dar esse passo. Que possam dar o passo juntos. Porque, do ponto de vista da humanidade, isso representa uma transmutação do karma material, dentro do karma familiar, para uma esfera mais ampla do karma. Aquilo entra num karma de serviço. Então, aquilo que aconteceria ao longo de vidas, porque aqueles que foram membros das nossas famílias em tantas vidas sobre a Terra, fomos pai, fomos filhos, fomos esposa, fomos marido, fomos vizinhos, fomos amigos, fomos inimigos, tudo isso que faz parte deste aprendizado, a uma certa altura vai se transformando em companheiros de serviço. Ou seja, nós vamos entrando no plano evolutivo. Então, eles estão acelerando para que o grupo familiar já entre em serviço. Percebe que muda a relação? Em vez de ser meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, entra numa escola que vão ser irmãos a serviço. Mas o núcleo familiar permanece, mas não da mesma maneira. Então, uma família ingressa para a comunidade, ela continua sendo família. Por exemplo, tem um marido e uma esposa. Eles vão saber que eles vão viver uma vida de castidade, que eles não mais vão ter relação sexual, que eles vão estar entrando numa vida de serviço, grupal. Então, ainda que continuem sendo companheiros e que exista uma colaboração entre os dois, um mora na área masculina, o outro mora na ala feminina, podem estar na mesma área, se não têm filhos, podem adotar, porque não é previsto haver procriação nas comunidades luz. Assim como em Morlin, na comunidade Confraternidade, não há procriação. mas pode chegar um casal com duas crianças, se as crianças estiverem nessa linha e se a esposa e o marido também. Não é que um quer e arrasta o outro, à força. Não existe isso, porque é um estado de consciência. Então, essas coisas não se força. Isso é algo que a consciência responde, no momento certo. Vocês já fizeram colheita de frutos em alguma árvore? Os frutos amadurecem todos de uma vez? Não. Então, você colhe aqueles frutos maduros. E o outro está verde, vai amadurecer depois. O outro está pequenininho, ainda está crescendo. Então, cada ser tem o seu momento. E quando chegar o momento do grupo familiar como grupo, então haverá esta possibilidade. E como será externamente? Não sabemos. Mas sabemos que haverá um período de experiência, de aproximação. O núcleo Soin, aqui em Mirnajá, se prestará para acolher esses candidatos a essa nova vida. E o Monastério da Ascensão, que é o monastério que está instalado no núcleo Soin, estará encarregado da formação desses candidatos para essa nova vida. E, com a nave alfa e tudo aquilo que representa a consciência Soin, ali naquele canal aberto, nós temos chance de apagarmos os padrões antigos e de recebermos e acolhermos os novos padrões. E depois desse período de estágio, de aproximação e de formação, quando o fruto amadurecer num certo grau, as terras da Irmandade seriam um local onde famílias poderiam viver de maneira mais estável, depois que passaram pelo período de formação e de prova. E todas as áreas de Figueira são a comunidade luz. Mas no processo das famílias, as terras da Irmandade, de início, têm a tarefa mais direta. E o núcleo Soin como formação e instrução. Em Aurora, da mesma maneira, vai se organizar um processo de aproximação e haverá, em Aurora, a área dedicada ao monastério, a área dedicada ao trabalho de cura e a área dedicada também a esses seres, crianças, jovens, famílias, que devam se aproximar. Até hoje, tem sido confirmada pela Irmandade, nome por nome, daqueles seres que devem fazer parte dos monastérios. Então, não somos nós que decidimos. É algo que é confirmado com os nossos irmãos maiores, que são nossos instrutores. Porque eles estão seguindo cada alma, cada um de nós. Da mesma maneira, nas comunidades Luz, na comunidade Fraternidade, na comunidade Figueira, nós contamos com essa instrução e com este acompanhamento das hierarquias. E aí as pessoas perguntam, mas e se a família estiver pronta, mas tiver que cuidar da mãe, que é idosa? Sinal que não está pronta. Karmicamente, não está madura para dar o passo. Agora, se a pessoa diz sim para o universo, incondicionalmente, e assume o seu karma e o seu dharma com todo amor, tudo pode mudar. Pode surgir algum irmão ou alguma irmã que assuma a tarefa que ele tem no momento para liberá-lo para outra tarefa. Tudo é possível acontecer. Mas é importante que nós estejamos inteiros naquilo que a vida nos apresenta para cumprir. É previsto que haja adoção de crianças, porque nós estamos num momento planetário que já existe uma sobrepopulação sobre a Terra. Então, não é momento de trazer mais almas, mas é momento de cuidar daquelas que já estão. Então, é previsto que nós possamos acolher e adotar almas, jovens, crianças. E, sim, é previsto que aqueles que se candidatam à vida nas comunidades, assim como acontece nos monastérios, tenham um período de experiência, de aproximação, de confirmação, para que os passos sejam seguros e que nós possamos realmente construir aquilo que a Irmandade espera de nós, aquilo que é o plano evolutivo, que é a razão de nós estarmos juntos com a Irmandade, manifestar sobre a Terra aquilo que é a vontade de Deus. Está claro? Então nós temos padrões de conduta para a nova humanidade, temos a nave de Noé, valeria a pena reestudar, temos o livro de Mictlan, e especialmente a quarta parte, que é uma entrevista com Saruma, que é membro do Conselho Alfa e Omega, tem aqui esclarecimentos muito atuais, que depois de todos esses anos nós vamos poder compreender de outra maneira. É a quarta parte do livro de Mictlan. E tem em Sinais de Contato a terceira parte. É a terceira parte do livro Sinais de Contato, que é a nova vida. E aí temos aí esboçado algumas parcelas do plano evolutivo que cabe a nós como grupo. E também no livro Sinais de Contato existe uma mensagem de um ser de Erques que é muito inspiradora. Página 119 do livro Sinais de Contato. Essa mensagem está também no livro Erques. É algo muito bom para lermos à noite antes de nos recolhermos. Mas ao final, esse ser de Erques, que é um ser de muito amor, transmite o seguinte: enviai-me a irradiação dos vossos pensamentos. Os espelhos vos refletirão e dirão o que sois, pois não existe espaço entre a vossa mente e a minha. Então, quando nós colocamos o nosso amor, a nossa devoção, a nossa intenção, a nossa atenção, o nosso pensamento na hierarquia, nós estamos ali.